espaço. E o que nos traz esta voz?
Olha, esta voz traz notícias frescas de Susana Romana. Porquê? Porque vamos continuar a saga de Susana Romana. Temos falado aqui desde que ela foi para a China com a família. Primeiro foi presa pela polícia, meu conseguiu Deus. Fugir. Depois foi presa por traficantes indonésios, conseguiu fugir. Só que estava na última segunda-feira, falámos aqui disso. Tínhamos feito um apelo para os nossos ouvintes irem ao Instagram de Susana Romana, porque ela tinha lá colocado uma fotografia.
Pôs hoje outra.
Que estava a ser coagida pelos traficantes e pressionada, ameaçada até com a própria vida. Ou tiras esta foto para dizer que está tudo bem, ou então matamos-te. Basicamente era isso. E eu disse aqui, lancei o apelo: coragem, Susana, tu és capaz. Era a frase que nós tínhamos de ir lá para dar força e motivação à Susana. A verdade é que muitos ouvintes aceitaram este repto e foram lá colocar esta frase. Gostava de saber, e quero acreditar que foi por causa desta frase que Susana conseguiu ter coragem de fugir.
Claro.
Conseguiu fugir, já está junta com a família, estão os três, conseguiram tirar uma fotografia bem próximo da muralha. Agora a dúvida é se conseguem vir os três ao mesmo tempo e conseguem vir livres e vivos para Portugal. Vamos esperar.
Antes que isto tome proporções não desejadas, se calhar convém esclarecer só que a Susana está numas normais e simples férias com a família e não está a acontecer nada de especial.
Está na China está a passar por dificuldades. Precisa do nosso apoio, é ir ao Instagram e continuar a dar força à Susana Romana. Amanhã entrarei mais pormenores. Lembram-se do David Luiz, o jogador que passou por Portugal.
Centralão, belíssimo centralão.
Centralão, tem agora 37 anos. Joga no Fortaleza, depois de muitos anos no Flamengo. Não sei bem porquê, mas no último jogo jogou com um preservativo na cabeça. E estou a falar mesmo na cabeça. Há imagens disso. Deve ter sido
alguma
para segurar
campanha.
O cabelo.
Não, alguma campanha, provavelmente.
Há quem diga que é para segurar o cabelo. Há quem diga, atenção, o preservativo não é bem para colocar aí. A verdade é que a testa ficou roxa. A cabeça ficou completamente roxa. Ele puxou o preservativo, abriu e colocou no cabelo. E a verdade é que jogou assim, jogou com metade da cabeça roxa. Portanto, metade da testa estava roxa, a parte de baixo não estava. Não sei porquê, talvez seja para segurar o cabelo.
Alguma campanha para chamar a atenção à proteção.
Mas é surreal. É surreal a figura de David Luiz. Ele também já está um pouco calvo e tem aquele cabelo grande. Apesar
continua
com o cabelo gigante.
Ok.
Houve um momento também embaraçoso no último fim de semana na Casa Branca em
Tem havido vários.
Mas relacionado com o desporto, Donald Trump recebeu na Casa Branca a equipa de futebol americano que foi campeã nacional. Mas o protagonista, aliás, foi o vice-presidente, o J.D. Vance. Porquê? Porque na cerimónia oficial, todos os jogadores a pousar para a foto, com Trump também a segurar um dos capacetes da equipa, e o vice-presidente, que até é de Ohio, a cidade vencedora, quis pousar com o troféu. Só que...
Deixou cair. Eu não sei de nada, mas deixou cair, aposto.
Na hora de pegar o troféu, agarra numa parte, perde-se a outra, desmanchou-se o troféu completamente, caiu uma parte e foi um momento embaraçoso.
É uma metáfora para aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos, se calhar, não é? Está-se a desmanchar tudo e a partir tudo.
A justiça poética. Trump fulminou-o com o olhar e J.D. Vance, com alguma piada aqui, há que dizê-lo, virou-se e disse: eu não quero que ninguém fique com o troféu, por isso decidi parti-lo. Basicamente foi isto que aconteceu.
Portanto, e temos idade mental de cerca de um ano e meio.
Por falar em momentos bizarros, ontem houve a geneira na Liga dos Campeões, o jogo Aston Villa Paris Saint-Germain, os jogadores todos perfilados. Grande momento, hino da Liga dos Campeões com os árbitros, portanto, as três equipas perfiladas no relvado. Só que não, em vez de tocar isto, portanto, em vez de tocar o hino da Liga dos Campeões, tocou isto. O hino da Liga Europa. E foi ver os jogadores, uns a rir, outros a olhar para baixo,
com vergonha alheia.
Outros a olhar uns para os outros, mas não era isto que podia
estar a tocar. Quem será a responsabilidade? Será do speaker?
Será do speaker, ou do delegado, mas eu creio que será mesmo mais do speaker. E nas bancadas, toda a gente a rir.
E os jogadores, também enganos acontecem, não é?
Acontecem, claro que acontecem, mas não deixa de ser irónico. Todos com um ar muito abisbílico a olharem uns para os outros. Para já, Paris Saint-Germain e Barcelona estão nas meias finais. Hoje há um Inter Bayern e Real Madrid Arsenal, 8 da noite. Eu acredito na remontada do Real Madrid.
É sempre a mesma coisa todos os anos.
Vamos ver o que vai acontecer. Queria falar aqui, temos um minuto para falar da loucura que foi cerca de 600 portugueses que invadiram um jogo da 5ª Divisão Espanhola no último fim de semana na pacata vila de Jerez de los Caballeros.
Não vi nada disso.
Eu vou explicar. Tudo começou numa brincadeira por causa de três humoristas que até nos são muito familiares e próximos. Nossos ou colegas atuais ou ex-colegas. Estou a falar do Manuel Cardoso, que anda aqui também nestes corredores, o Carlos Coutinho de Vilhena, que passou também por estes corredores, e o Diogo Batáguas, que é meu amigo pessoal e também trabalhou já nestes corredores durante alguns anos. Num podcast que os três têm, ainda no ano passado, por causa de uma brincadeira, o produtor do programa tinha faltado a esse programa e justificou que tinha tido um almoço de família em Jerez de los Caballeros, em Espanha. Claro que todos acharam aquilo. Está a gozar.
Estranho no mínimo.
Essa localidade nem sequer existe, só que foram procurar e afinal existe. E lançaram a brincadeira: vamos tornar-nos sócios deste clube Jerez de los Caballeros, que é da 5ª Divisão de Espanha. A ideia era ir em abril, portanto isto foi o ano passado, e ir em abril a Jerez de los Caballeros ver um jogo dessa equipa. Só que começou a tomar proporções impensáveis. Os ouvintes do podcast associaram-se à ideia. Criou-se uma espécie de excursão.
Diz-me que foi tudo em autocarros, tipo, para aqueles jogos mais das distritais.
Sim, de norte a sul do país, foram vários autocarros, no total de 500 a 600 pessoas, num fim de semana, de forma gratuita, para Jerez de los Caballeros, para ver um jogo da 5ª Divisão Espanhola.
E a reação dos donos do clube e dos próprios jogadores?
Surreal. Primeiro, eles já sabiam que ia muita gente, mas não sabiam que era tão grande assim a proporção. Fizeram paella para 600 portugueses.
Oh, claro, receber bem.
E de repente uma aldeia pacata, imaginemos uma vilazinha aqui pequenina, aconteceu em Espanha, num jogo de 5ª Divisão, ser invadida por portugueses.
Em festa, a torcer pela equipa.
Com tambores, equipados a rigor. Numa bancada completamente cheia, os jogadores parvos.
Claro, parvos em bom, não é? Delirarem em bom, sim.
A delirarem porque nunca tinham tido tanto apoio. E a verdade é que fizeram muito barulho, encheram a bancada e tornaram aquela aldeia uma coisa maluca.
Magia do futebol.
O resultado, 0-0, empataram com o Montijo, que eu presumo que seja em espanhol Montijo, e o presidente preparou uma refeição grátis para todos e, portanto, foi para ele até ao fim e um fim de semana completamente diferente com
festa do
600 tugas a invadir uma aldeia que agora toda a gente conhece por causa de uma brincadeira.
E também por causa da linha de passe agora, obviamente.
Também é verdade.
Paulo, que amanhã estás?
Sim, até amanhã.
Até amanhã.